É isso aí, pessoal da Latina Hits. A gente tá de volta. É o seu programa Reggaeton Brasil começando aqui. E hoje nós vamos conversar sobre um subgênero do reggaeton chamado Malianteu e dois artistas muito importantes para esse subgênero, que é o Anuel AA e Ñengo Flow. Os dois lançaram um disco muito recentemente e a gente vai discutir qual que é o melhor, o que que tem de bom, a comparação entre os dois e vamos tentar trocar uma ideia muito boa sobre isso, né, Arp?
Exatamente, Ayude. E temos aqui dois grandes artistas que veio, né, aí do gueto e tem toda essa questão aí da comunidade aí da latina, né, que apoiam ambos artistas e são dois grandes artistas, um belo compositor e o Anuel também, que é muito grande compositor. Então, estamos falando de dois grandes artistas e dois grandes compositores e que, digamos assim, possamos dizer que são líderes, né, no que fazem. E na comunidade eles são referência. Então, hoje o programa tá espetacular. Iremos falar sobre várias tretas também aí. Não é exatamente isso, Thaís. Conte pra gente aí.
E nem só de tretas vive o reggaeton, vou deixar bem claro. Oi, pessoal da Latina Hits, eu sou a Thaís e hoje nós vamos falar sobre Anuel e Ñengo Flow e por que a gente escolheu esse tema. Os dois lançaram um álbum, cada um deles com seu álbum recentemente. Para escolher esse tema, deu algumas discussões entre nós, a gente discutiu muito até chegar ao ponto-chave Ñengo Flow e Anuel. Então, acho que a gente pode começar esse episódio falando um pouco sobre a característica pessoal dos dois e o que ligam eles, que na verdade é a origem, igual o Arp falou, a origem deles, que vieram dos bairros, que vieram das ruas. Os dois têm um estilo musical parecido, inclusive o Ñengo Flow foi quem trouxe o Anuel, foi o que deu a primeira oportunidade do Anuel na música, antes de todo o enfoque que tem a carreira dele hoje em dia.
É, como você disse agora, o Ñengo foi o primeiro a dar oportunidade pro Anuel, mas a carreira do Ñengo, ela é bem antiga, assim, em termos de reggaeton, né? Começou ali por 2004, 2005, ele começou a sair em umas mixtapes importantes do reggaeton. Ele tá no Los Bandoleros, que a gente conversou no, na semana passada, né? Um dos álbuns que o Don Omar lançou como produtor. Ele é um cara que tem muito respeito nas calles, né, nas ruas de Porto Rico. Ele traz esse o Malianteu, que agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse subgênero do reggaeton, que, como eu conto ali naquele episódio sobre a história do reggaeton, o gênero nasce em um contexto em que Porto Rico vivia um momento de muita pobreza, um momento de muita violência. É um dos países, né, do planeta com maior taxa de homicídios per capita, né? Se você for colocar num ranking, os países caribenhos costumam ser bastante violentos, né? E isso, obviamente, ia respingar no gênero que nasceu nesse contexto, né? Então, tem esse subgênero que é dedicado essencialmente a isso. E o líder nesse subgênero é o Ñengo Flow, que ali por 2013, acho que 2014, ele apadrinha o Anuel no seu selo discográfico, que se chama Real G4LY, e ali começa a carreira do Anuel. Então eles estão ligados, além de ser um estilo parecido, eles estão ligados também como parceiros musicais, né?
Seria como se a Nath tivesse para o Dom, do mesmo jeito que o Anuel tivesse para o Ñengo, no caso?
Eu diria que sim, eu diria que sim. É um apadrinhamento ali, como, vamos ver, como o Zion tá para Arcángel. Então, para ter mais exemplos ainda.
Eu acho bonito, né, no reggaeton, justamente essa parceria de um dar espaço pro outro. E o Ñengo Flow tem muito isso, né? Ele é um dos artistas que, inclusive, faz muito isso. Você vê em todos os álbuns parceria de vários artistas. E ele é justamente, acho que o destaque maior dele é a humildade dele. Ele é reconhecido justamente por isso. Você pode ver nas entrevistas, né, as posições dele, mesmo ele sendo do gueto, mesmo ele tendo toda aquela questão da comunidade, ele é uma pessoa que é extremamente popular e conversa com todas as mídias. Você olha pro jeitão dele assim e você não imagina que por trás daquilo tem um cara extremamente humilde, né? E um cara super engraçado.
Eu acho que eu vou começar falando desse jeito dele, na verdade, dando abertura para uma coisa bem característica nele. Vocês estão falando como Dom Omar está para Nath, e eu vou dizer outra. Nengo Flow está para o reggaeton em risada, assim como Catra está para o funk em risadas. Então, editor, por favor, coloque a risada do Nengo. Essa risada dele é muito característica. A voz dele também é muito caricata. Inclusive, quem não conhece o Nengo Flow e tá escutando aqui nesse nosso episódio a voz dele, ele tem uma voz um pouco diferente que nós brasileiros estamos acostumados a ouvir. Em países hispanohablantes, né, que falam a língua de espanhol, é mais comum você escutar vozes mais anasaladas, um pouco mais fanhas. O nosso ouvido brasileiro não tá habituado a esse tipo de canto, né? E o Nengo Flow, ele se destaca exatamente por isso, porque o pessoal lá fora da gringa gosta muito, consome esse tipo de música, e pro estilo musical dele, que é o malhanteo, trap também, é muito bem-vindo e se encaixa muito bem nas músicas. Vou aproveitar que eu falei um pouquinho do trap. Anuel é conhecido também como o rei do trap. Nengo Flow também titula ele dessa forma. E o Anuel, ele trouxe o trap de uma outra forma. E eu acho que os dois, eles conseguem trazer essa identidade do trap exatamente pela base que eles têm. Alguns outros cantores fazem trap também, trap latino. Só que talvez não tenha tanta propriedade pra fazer essa artística quanto os dois.
Queria comentar algo que você fala ali sobre a aceitação e a assimilação do público latino em relação a uma voz diferente como a do Nengo, né? Quando a gente escuta, principalmente as músicas mais antigas do underground, do reggaeton, quando sai Yandel, quando sai Baby Rasta, quando sai Sir Speedy, são vozes extremamente diferentes que a gente não está acostumado a ouvir, e a gente fica pensando, tá, como é que as pessoas conseguem consumir isso de uma forma a gostar? É só a gente lembrar que na salsa, no merengue, vozes fanhosas, assim, são bem comuns e são muito bem aceitas, já há décadas a décadas. Então, você pega num ponto muito interessante ali, viu, Thay? Agora, falando sobre o trap, realmente, se tem um subgênero do reggaeton que faz com que os dois gêneros, tanto o trap quanto o reggaeton, se juntem, é o malhanteo, porque essa conversa de cá e essa conversa que fala sobre armas, que fala de violência, que fala de matar gente, que é esse subgênero que tem essa característica, né? É aí que se unem esses dois gêneros. Inclusive, eu queria fazer uma denúncia aqui. Entre 2016, 2015, quando a onda do trap estava chegando, né? Do trap latino, né? Pode ser que tenha gente aí, fã de hip hop americano, escutando a gente, pensando que eu tô falando merda. Mas o trap latino, ele começa ali entre 2015 e 2016 com a canção chamada Esclava, em que tem Anuel, tem Almighty, tem Brian Myers, tem Anonymous. Começa ali o boom do trap, preparando o terreno para o que ia ser La Ocasión. Eu dizia, eu advogava naquela época, e continuo advogando, que o trap e o reggaeton são parte do mesmo movimento, o mesmo universo musical. E tinha certos ARPs que me censuraram na época e não deixavam eu fazer nenhum lançamento nenhuma divulgação de lançamentos na página nessa época. Mas é isso aí, pessoal. A gente está encerrando aqui nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente volta para discutir mais sobre os novos trabalhos de Nengo e Anuel.
Estamos de volta, galera da Latina Hits e da Reggaeton Brasil. E o Ayud, no bloco anterior, ele falou justamente sobre o trap e o reggaeton, né? E ele tava falando justamente que na página Reggaeton Brasil, a gente não falava de trap. Quando ele queria fazer algum lançamento lá dentro da página, eu dizia pra ele deixar pra um outro momento que o trap, ele não fazia parte do reggaeton. Ele não era reggaeton e por isso não cabia ali nas postagens da Reggaeton Brasil, justamente porque o título do nosso site era Reggaeton e não se falava de trap. Mas o que acontece? Muita coisa mudou, os cantores começaram a cantar muito trap, né? E ficou inviável a gente conseguir fazer uma separação, assim como às vezes fica inviável a gente acabar fazendo a separação do funk com o reggaeton. O híbrido, ele se tornou muito orgânico E a gente acabou consumindo muito isso durante boa parte do tempo. Inclusive, surgiu uma nova expressão. Assim como existe o funketon aqui no Brasil, existe o rapeton e o trapeton, né? Que a galera chama também, e tem várias outras nomenclaturas, que é justamente esse híbrido. E uma das pessoas que levantou esse híbrido à tona foi o Anuel, que ele defendeu justamente o trap, mas sem largar o reggaeton. Então, ele usava o reggaeton pro mainstream e o trap pro underground. Então, ele conseguia alcançar dois públicos ali, né, ao mesmo tempo. E a gente vai falar exatamente sobre essa qualificação do Anuel aqui dentro do trap, né? E também sobre o Ningo, a importância que tem nessa cena.
Eu só queria dizer que o tempo me deu a razão.
Licença, muito obrigada. Eu gosto muito quando os bastidores aparecem aqui na cara de todo mundo, pra todo mundo ver o que eu sofro. Mas vamos voltar pro assunto, né? Como a gente tá falando de Anuel e Ningo Flow, o Arp, ele citou um pouco sobre como o Anuel, ele consegue ir pro reggaeton, ir pro trap, ficar de um lado pro outro. E eu digo que o Ningo também consegue essa faceta, porque o Ningo, ele sempre apareceu nos álbuns de outros cantores de reggaeton. Inclusive, acho que é por isso que a gente tá pautando ele aqui, porque a gente conhece outros lados dele. Só que o Anuel, eu acho que ele traz isso muito mais pro lado comercial. Inclusive, por ele ter um relacionamento com a Karol G, que é um dos nomes mais fortes femininos hoje no reggaeton, ele consegue aparecer mais, mas o Ningo, ele já vem fazendo isso há muito tempo. Então, a gente vai começar a falar do último álbum que os dois lançaram. Então, eu vou começar falando do The Goat, que é do Ningo Flow. Nesse álbum, ele traz também o Anuel, ele traz também o Darell, o Mack, da dupla Yaga e Mack, ele traz John Z, Jory Boy, que pra mim essa música tá muito boa com o Jory. E o Jory Boy, ele é um pouco já da velha escola, mas ele é bem naquela fase que o reggaeton começou a mudar um pouco, trazer uma cara diferente. A voz dos dois casa muito bem nessa música. Ele traz Mike Towers e Jay Cortez. Inclusive, convido vocês a irem lá na página do Reggaeton Brasil, que a gente tem uma entrevista exclusiva com Jay Cortez.
Olha, eu acho que esse álbum, ele traz muito da versatilidade do Ningo. Tanto de ir pro que é mais caia, o mais malianteio, quanto ir para algo muito comercial, que é Suri Norte, junto com o Anuel, né?
Rompe los puntos cardinales, mami. No dejes que el fuego se te apague. Fumando contigo por la isla. Tu malla no se ve, pero en mi piel puedo sentirla.
Uma curiosidade desse álbum é que ele vem... como se fosse a espuma da onda do Safaeira, né? Ele diz que com o boom de Safaeira, ele precisava lançar logo esse álbum que estava na gaveta e que ele teve que acelerar as coisas, os processos de produção, de documentação, porque até na identidade visual desse disco, todos os artistas aparecem, todos os artistas que colaboram com ele aparecem como crianças, né, nas capas de cada música. Então isso foi um processo, segundo ele, que demorou bastante tempo, né, de cada um mandar a sua fotinho ali de criança. Então é um álbum que traz bastante disso e que traz também esse Ningo Flow mais escuro, mais caia, que é o que a maior parte das pessoas se acostumaram a ouvir e gostaram bastante, né? Bom, então vamos falar aqui um pouco das músicas do Ningo antes, né, desse álbum. Como é que é a história dele e quais são as músicas que mais têm visualização aqui no YouTube. Então a gente encontra aqui que a mais visualizada é o remix de Dillaz, junto com o Bad Bunny, né? Ozuna, Arcángel. Que foi o primeiro palo mesmo do Bad Bunny, junto com a Hear This Music do Luyan, né? Aí tem Fronteamos Porque Podemos, que é do De La Ghetto, junto com Daddy Yankee e Yandel.
Tenemos de toipo adquirido a sudor y pulmón. Soy un real gangsta y represento a Bayamón. Imaginamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos.
Depois tem Tumba La Casa, do Alexio La Bestia, é o remix, né?
Tumba La Casa y toma venganza. Mueve el booty, booty, fly, mal. A ver qué pasa, nalgas de acero.
y llegamos a la disco. Um clássico do reggaeton que o Daddy Yankee consegue unir diversos artistas ali, Arcángel, o próprio Ñengo, Kendo Capone, Baby Rasta e Gringo, é um som que ficou para a história mesmo, né?
Nesse bloco a gente conseguiu entender um pouquinho quem que é o Ñengo Flow, o que que ele representa hoje, o que representou antes e qual que é a ligação dele no meio desse assunto que a gente trouxe hoje. Então fiquem aí que no próximo bloco nós falaremos sobre o último álbum do Anuel intitulado Emmanuel. A gente volta já.
Estamos de volta, pessoal, aqui na Latina Hits, no Spotify e no Deezer. Lembra que todos os nossos programas estão no Deezer e no Spotify. É só procurar por Reggaeton Brasil. Se você quiser um pouco de conteúdo sobre reggaeton diário, é só procurar a gente no Instagram, @reggaetonbrasil. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar um pouco sobre o álbum Emmanuel, como a Thay encerrou o bloco anterior falando.
Então a gente pode começar a falar das participações. Tem uma muito curiosa que inclusive aqui abre o álbum, que é o Travis Barker.
Eu me acuerdo quando te abracé e quando te propuse matrimônio.
Esse na verdade ele não é um cantor, ele é o baterista do Blink. E é uma participação bem diferente, porque um roqueiro no meio de um CD de reggaeton, enfim. Ele também traz Tengo Calderon, Bad Bunny, Henrique Iglesias, Farruko, Zion e Lennox, Lil Wayne, Kendo Capone, enfim. Yandel, que é o querido do Ayude, tem várias participações nesse álbum. O álbum Emmanuel, ele traz 20 faixas. E ele consegue ter várias vertentes, consegue ter puxado mais pro mainstream, consegue ter músicas mais voltadas pro trap, que é a raiz do Anuel. Traz também a querida Karol G, o amor dele é citado em várias músicas, inclusive.
O Emmanuel é um álbum bem polêmico, já começa polêmico pela capa, né? Que ele acabou fazendo um Ctrl-C, um Ctrl-V no Lil Wayne, né? Num dos álbuns antigos do Lil Wayne, então ele já traz isso, a primeira coisa que ele já vê é aquela polêmica da capa do álbum. Então você já imagina que se pela capa, as músicas também vão ser polêmicas, né? Então tem algumas indiretas ali, em algumas faixas, que as pessoas ficam se perguntando para quem são aquelas indiretas. Uma das minhas críticas desse álbum do Anuel é que, na verdade, ele sempre pega referências de outras pessoas, e quando ele não pode contra aquela pessoa, ele justamente chama a pessoa para fazer parte do álbum, como é no caso de Tina, por exemplo. Ele cantou uma parte do Daddy Yankee e ele chamou justamente o Daddy Yankee para compor a música, né? Então ele canta Tu me dejaste caer, pero ella me levantó, que é uma faixa, um clássico do Daddy Yankee. E ele, para não ser, né, taxado de plagiador, ele foi e falou o quê? Não, Daddy Yankee, vem cantar essa música comigo aqui, entendeu? Então é como se, tipo assim, sabe aquela vontade de você cantar muito uma música e você não pode, para o povo não lhe taxar de plagiador, então a gente chama o cara que é o dono da música para cantar com a gente. Então ninguém vai chamar a gente de plagiador. Então acho que o Anuel tem essa sacada, e ele fez a mesma coisa com a capa. Ele chamou o cara que ele deu Ctrl-C, Ctrl-V na capa para fazer parte de uma das tracklists, de uma das músicas dele. Então para mim ele fez a mesma coisa. Né, que ele fez com o Daddy Yankee e ele fez com o Lil aí, pra que as pessoas não critiquem tanto ele. E uma das personalidades que tá muito presente no álbum, inclusive na divulgação dele, é que ele acha que tudo é uma brincadeira. Ele sempre fala isso, que as pessoas levam a vida muito a sério, que ele gosta de brincar com tudo. Inclusive, tem muitas críticas sobre isso. E o cara que mais entende crítica aqui no programa é quem? Ayude.
É uma fama bem injusta, né? Diga-se de passagem. Mas já que o Dermes tocou nesse tema, A gente não comentou ainda sobre a treta mor, a treta federal do Anuel, que fez com que ele estourasse ali entre 2015 e 2016. Não fosse essa treta, ele poderia ainda estar no mesmo nível de Almighty, né? Almighty não, porque o Almighty saiu, mas no nível de Noriel, de Darkiel. Mas eu acho que ele seria um trapper comum, não fosse essa treta que eu vou comentar agora, que é a prisão, né? Ele ficou 2 anos preso por porte de armas, e é uma situação em que muita coisa mudou. Houve uma campanha chamada Free Anuel, que vários artistas do gênero se somaram à voz de pedir a libertação do Anuel, né? Entraram nessa pira de falar sobre o Free Anuel e tentar trazer ele de volta. Inclusive, um dos méritos desse disco é ele ter trazido de volta Tego Calderon, que para ele também é um ídolo, o Tego. E a última música que eles gravaram juntos foi uma música chamada Rifles Russos.
Yo sé, Anuel, pero date quieto. Vamos a dejar la papá que se encargue de ello. Los que tan tan, los que dan dan, los que van van. Ustedes en su canción ni me de lo que hablan.
O Anuel dizia pro Tego lançar essa música, e o Tego dizia, não é o momento, porque ele tava na cadeia, né? Então o Tego dizia, não é o momento de lançar essa música agora, não vai ser boa pra você, não vai ser boa pra sua imagem, não vai ser bom pra você sair logo da cadeia. E o Anuel dizia, não, pode soltar, e o Tego dizia que não. E o Tego, inclusive, chegou a pagar advogados pra tirar o Anuel da prisão. Então eu acho que isso é bem legal, assim, da parte dele, de trazer o Tego de novo em duas músicas. Um bem Maliante, o bem Kaye, e um bem comercial, que tá ali pelo início do disco, que eu não gostei muito, mas enfim. Que outro track você gosta ali, Thay?
Sem dúvidas, Reggaetoneira. Eu gostei muito, muito mesmo dessa música. E eu vou puxar um comentário aqui, já que você falou um pouco da prisão dele. A gente já vem falando do Maliante, do trap, que na verdade a característica tem assim, Nengo e Anuel. Eu acho que, na verdade, um dos pontos, um pior ponto, na verdade, da vida do Anuel foi, na verdade, o melhor pra carreira musical dele mesmo. Porque quando a gente fala de trap, Maliante, conta muito sua história de vida, a sua vivência, trazer isso pra música. É bem injusto pensar dessa forma, mas até ele consegue ver a prisão mesmo como um ponto de start na vida dele, na carreira musical. Quando ele saiu da prisão, foi quando ele deu o destaque, as pessoas continuaram, na verdade, levando em consideração o trabalho dele artístico, trouxeram ele de novo pra fazer músicas, enfim, deram oportunidade pra ele mesmo começar a vida dele novamente. Inclusive, acho que um ponto muito importante dessa história toda foi a Karol G, sim, que eu acho que ela trouxe ele um pouquinho mais pro mainstream, deu uma cara diferente pra ele ser notado. Eu acho esse ponto uma virada de chave essencial, assim, na vida dele. Até como pessoa mesmo, que eu acredito que ele tenha mudado, porque ele, a característica dele é ser muito impossível. Então eu acho que depois que ele saiu, ele deixou de levar essa impulsividade a sério e veio com essa leveza, igual o Arp citou agora há pouco.
E além da Karol G ter sido importante nesse processo, Thay, o Frabian Eli, que é o empresário dele desde o início, né, que foi fazendo alguns arranjamentos enquanto ele estava na cadeia. O Frabian Eli, para quem não sabe, ele também foi por muito, muito tempo o violinista do Arcángel. Inclusive é ele que toca o violino de Por Amar a Ciegas. É o mesmo que é o empresário do Anuel. Então, ele se espelha na campanha de Free Tempo, né, de 2003, 2005, teve até um álbum chamado Free Tempo, um álbum colaborativo que tem Daddy Yankee, Wisin Yandel, J. Kine Maximan. É um álbum bem robusto. Então, ele conseguiu se espelhar ali e fazer algo melhor ainda do que com o Free Tempo.
E eu acabo dizendo, né, acabo acrescentando que, na verdade, uma coisa que foi marcante negativamente na vida pessoal do Anuel acabou sendo algo marcante, a forma mais positiva na carreira musical do Anuel, porque viemos a nos conver, tem que respeitar uma pessoa que lança mais músicas preso
do que qualquer pessoa que tá solta, né? O cara lançava uma música atrás do outro, então a gente ficava assim, sem entender, o cara tá preso, né? Tinha tempo para compor, digamos assim, e muito, né? É, ele foi sentenciado por 30 meses de prisão por porte de arma, então, tipo, era muito tempo para ele escrever. Só que, cara, ele conseguia lançar hit atrás do hit, sendo que ele tava preso e a galera que tava solta demorava um ano para lançar uma música. Então isso começou a chamar muita atenção e o Free Anuel chamou a atenção de toda a mídia, porque todo mundo queria saber quem era esse tal de Anuel, meu Deus. Inclusive eu conheci o Anuel através desse movimento, porque todos os artistas começaram a dizer, solta o Anuel. Eu falei, gente, quem é Anuel, gente? Entendeu? Então eu queria saber quem é esse Anuel, e foi assim que eu conheci o Anuel. Então não sai daí que a gente já volta já.
Estamos de volta aqui na Latina Hits, a melhor rádio de música latina no Brasil, com o nosso programa Reggaeton Brasil, e hoje nós estamos falando sobre Anuel com o álbum Emmanuel e Nengo Flow com o álbum The Goat. Então, para você que está ouvindo, chegou até aqui, já convido vocês a irem nas nossas redes sociais, procurar por Reggaeton Brasil, Twitter, Instagram, Facebook e agora também no Deezer e no Spotify, com todos os programas que nós já apresentamos aqui na Latina Hits.
A gente vai falar agora sobre as melhores composições, o melhor álbum, a melhor música e a música que a gente menos gostou também de cada álbum. E eu vou começar por ele, Ayud. Eu queria saber, Ayud, qual é a sua música preferida dos dois álbuns?
Então, Arp, boa pergunta. Porque a gente tem dois álbuns que tem bastante músicas, a gente tem bastante coisa aqui para escolher. E no caso do Anuel, são 20 músicas, né? São 20 músicas que a gente pode escolher aqui. Eu não gosto da maioria, para ser bem sincero para ti, viu? A maioria aqui não me agrada muito, mas tem algumas que eu gostei muito. E para já começar com a que eu mais gostei, eu fiquei na dúvida entre, como diz a Thaís ali, Yandel é meu queridinho e Bad Bunny é meu outro queridinho. Inclusive a Thaís tá fazendo um dossiê de qual dos momentos em que eu menciono Bad Bunny fora de contexto pra poder provar que eu sou um fanboy de Bad Bunny. E é verdade, eu sou mesmo. Mas pode fazer o dossiê, viu? Ela tá me stalkeando até no Twitter pra ver se eu não cometo um deslize. Então assim, ó, eu fico entre Yandel ou Bad Bunny, né, os featurings. E eu fico com essa do Bad Bunny, Así Soy Yo, que é um perreo à moda do Héctor El Father, que é um dos meus artistas de reggaeton favorito. Eu acho que o álbum, eu já mencionei isso aqui, Bad Boys, na minha opinião, e Gold Star, o álbum, são os dois melhores álbuns do gênero, de reggaeton pauleira mesmo. E aqui ele faz uma reverência e uma referência a esse Héctor ali de 2006, 2005. Por isso, eu fico com Así Soy Yo com Bad Bunny. Así soy yo. E do álbum do Nengo Flow, The Goat, a minha favorita disparado é a Dentro de Ti, que é escrita pelo Jay Cortez, só que ele não participa na música, né? Yo quiero terminar adentro de ti. Dime si me va a dar lo que traes ahí. Eu acho que ele conseguiu trazer esse Nengo Flow escuro, esse Nengo Flow também melódico, que eu gosto muito. Então, fica Dentro de Ti. Lembrando que o Nengo Flow não escreve as músicas dele, viu? Ele entra no estúdio e começa a improvisar. A grandíssima maioria das músicas dele são de improvisação.
Bom, a Thaís já nos revelou que a música preferida dela do Anuel é a Reggaetoneira, né? Eu quero que ela explique um pouquinho por que ela escolheu essa música. E eu gostaria que ela dissesse qual é a faixa preferida dela do álbum do Nengo Flow.
Eu já dei um spoiler mesmo, como o Arp disse, sobre Reggaetoneira. Vou me justificar dizendo que o título já diz, o título me representa. A letra me representa, acho que uns 90%. Mas enfim, eu gostei muito dessa música do Anuel. Agora, do álbum do Nengo Flow, eu vou ficar com Pai em Cima, que é do Nengo Flow, eu acho que do Nengo Flow com Jory Boy. Já já dei um spoiler também aqui durante o episódio e vou continuar com ela. Essa música me remete a um pouco de nostalgia, então essa é a minha favorita do álbum.
Então, a minha favorita é aquela que tem Daddy Yankee, né? Que é Tina, justamente essa. Inclusive, o Anuel, ele canta justamente uma parte de uma música que eu gosto muito, do Daddy Yankee, então não teria como escolher outra, apesar que eu gosto muito aquela do Henrique Iglesias, que ele fala sobre o Brasil, né?
Vamos bailar, tu e a mulher, el party prender, passarla bien, y vamos a rumbear, y vamos a beber, y del 1 al 10, y yo te doy...
E que aparece a Anitta no videoclipe, fala sobre futebol e tudo mais. Rumba e Futebol, se eu não me engano, é o nome da música. E eu gosto muito daquela música também. Mas eu fico com Tina porque eu ouço quase todos os dias. Agora, a gente falou um pouquinho sobre as músicas que a gente mais gosta, mas eu quero ouvir do Ayud a música que ele definitivamente nunca tocaria, e se tocar no Spotify dele gratuito, ele pula.
Com certeza, Dermes, eu te digo qual. E assim, não vai ser muito difícil nessa do Anuel. É, e eu juro que não é implicância, é Futebol e Rumba com Henrique Iglesias. É do tipo que eu mais odeio de reggaeton, que é esse reggaeton comercialzão plástico, não consigo ouvir. Então, Futebol e Rumba, apesar de lembrar do Brasil, apesar de trazer a Anitta no clipe, a gente até trouxe uma notícia lá no Reggaeton Brasil sobre isso, não rolou mesmo pra mim. E no álbum The Goat, a que eu menos gostei é Sur e Norte, junto com Anuel. Olha só que coisa, né? A gente tá falando de Anuel e Ñengo Flow, e a junção deles dois, eu não consigo. Eu escuto Sur e Norte, já quero passar, e eu acho que é por causa de uma coisa meio nostálgica minha. Eu não digo que nem é nostálgica, mas é uma opinião de que eu tô muito acostumado a ouvir eles em Malianteo. Inclusive, uma das minhas músicas favoritas dele, do Anuel, é 4-7. Que é a minha música mais tocada no Spotify. Eles mandam, né, o relatório. A minha música mais ouvida na história do Spotify é 4-7. Então, ouvir esse reggaezinho, pra mim, não colou mesmo.
O que eu acho engraçado é que a gente tem justamente essa diferença, né? Eu e a Yud, a minha música preferida do Anuel é a música que ele mais detestou, e a música que eu mais gostei do Ñengo é a música que ele mais detestou, tá ligado? Então, tipo, no álbum do Ñengo, a música que eu mais gostei foi essa, que tá justamente o Anuel e o Ñengo Flow. E essa é a diferença que é muito legal aqui no programa, justamente. Diga, Thaís, você vai desempatar isso daí, vai jogar uma dessas aí, ou vai escolher uma outra aí pra como música que você menos gostou dos dois álbuns?
Bom, eu vou trazer uma diferente, né? Porque eu não vou me meter na briga de vocês, porque já não basta vocês dois brigando, se eu entrar nessa, ferrou, né? A gente não sai do lugar. Eu vou trazer como Emmanuel a música que eu menos gostei, em Narcos, porque é exatamente uma levada que eu não curto. Tem ele... atirando pra todo lado, pra ofender pessoas. Até hoje a gente não sabe pra quem que é essa música, pra quem deixou de ser.
Todo el mundo haciendo el baile del dinero. Tan maleantes las mujeres y las cueros. Calce la mano antes que está haciendo dinero. Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero. Dame dicho quién puñeta eres tú.
E é um tipo de música que realmente eu não curto. Já do Ñengo Flow, eu vou trazer Traficando, exatamente pelo motivo aqui, não é o tipo de música que eu consumo mesmo, então é que eu menos gostei.
Eu tô com a Thaís em relação a isso, que também são temas que eu não gosto muito. Inclusive, eu gosto muito de trap, mas eu seleciono muito alguns traps justamente por causa dessa vibe pesada que eu não gosto. Mas... aproveitando tudo isso, já que a gente tá falando de composição...
Eu tenho uma opinião aqui sobre o Malianteo. Eu acho que o Malianteo é como se fosse um filme de máfia. A gente tem que entender a música, separar a música do artista. A gente tende a levar muito a sério. Se a gente vê um filme em que o Leonardo DiCaprio é um mafioso, a gente não vai achar que o Leonardo DiCaprio é um mafioso. Da mesma forma que a gente não precisa acreditar que o Ñengo mata a gente, como ele diz nas músicas dele. É só separar, né? Eu gosto dessa separação. E é por isso que, na minha opinião, a melhor composição aqui do álbum Emmanuel é justamente que tem o Ñengo, o Kendo Capone e o Yanda, La Leyenda Viviente. Se chama Antes y Después, que ele traz ali Mami, yo quisiera quedarme.
Mami, yo quisiera quedarme, pero la calle me llama. Me parece que vengo tarde, la calle está que
que eu adoro essa música, é um malhanteu antigo que o Anuel pede pro Yandel trazer de volta. Então a minha favorita é Antes e Depois, por ter trazido também essa influência Kaye na música. E no álbum The Goat, eu fico com Yolos Frené, com o Mack, primeiro porque eu gosto muito do Mack, eu gosto quando trazem artistas que já não estão em tanta evidência.
Lo perjudicó y yo lo frené, yo lo frené, yo lo frené.
E Yolos Frené traz essa questão do eu conseguir superar aquelas pessoas que estavam tentando colocar o pé na minha carreira.
Vou começar com o do Emmanuel, quer dizer, o álbum Emmanuel. Eu gostei muito de todas as composições desse álbum. A Noel me surpreendeu, até porque eu tinha opiniões bem particulares sobre ele. Foi bem difícil escolher essa, mas eu vou ficar com Mi Vieja.
Soy el mismo sin ti, la vida, mami, no se siente igual. Me arropa la soledad.
Eu gostei muito dessa letra porque fala muito de sentimentos, fala sobre a perca de uma mãe, apesar da mãe do Anuel estar viva, ele trouxe a letra dessa forma. Eu acho que quando o reggaeton leva, o reggaeton, o trap, enfim, leva pra lados que a gente não tá acostumado a ver, eu acho que fica uma troca bem legal. Já do álbum do Nengo Flow, eu vou ficar com Cuidado. Sei, eu gostei. Eu não vou nem colocar aqui razões técnicas, só sentimentais mesmo. Vou ficar com Cuidado.
Então, estamos partindo para o momento mais esperado, né? Que é exatamente decidir qual desses álbuns merece estar na estante da Reggaeton Brasil. Juntando tudo, composição, melhor música, música que a gente menos gostou. Então, vamos lá. E o Ayud vai começar a dizer pra gente o porquê e qual álbum, né, que a gente deveria colocar aqui na nossa estante da Reggaeton Brasil.
São dois álbuns legais, mas aqui do álbum do Anuel me surpreendeu bastante. Só que eu sinto que ele atira para todos quanto é lado. A intenção é boa nisso, né, de trazer tanto o que é mais antigo quanto o que é mais novo. Só que teve algumas coisas que eu não gostei mesmo desse álbum. Que é o caso da capa, que o Arp muito bem mencionou há algum tempo. E, por exemplo, La Reggaetonera, embora seja uma música legal, eu não gosto que ele está utilizando de um artifício que quem começou a usar foi, adivinha quem? Bad Bunny. O Bad Bunny traz essa questão de mudar a música na metade no álbum Por Siempre, quando ele faz aquela música com El Alfa, né? La Romana, que aí tá tocando um trap e de repente vira um dembow dominicano. Aí depois o Bad Bunny faz isso de novo em Safaeira, que começa com um reggaeton a la 2005 e termina com um reggaeton a la 2000, que não dá nem pra chamar de reggaeton, né? Um reggaeton bem primitivo lá dos anos, final dos anos 90, início dos anos 2000. O Anuel em Reggaetonera aplica exatamente isso, então tem algumas coisas que eu não gostei. Por outro lado, o do Nengo, eu não me surpreendeu tanto, porque eu já esperava algo bem legal dele, só que não teve nenhuma grande decepção. Apesar de Surinorte, não houve, assim, eu gostei bastante do clima, do ambiente, do conceito de The Goat. Então eu fico com The Goat.
Eu acho engraçado o que o Ayud falou do reggaeton primitivo, foi isso? Reggaeton primitivo, né? Achei engraçado esse termo. Mas então, Thaís, diga pra gente aí o porquê você escolhe X álbum, né? E diz aí um pouquinho de cada álbum, assim, porque você escolheu o melhor pra ficar na nossa estante da Reggaeton Brasil.
Bom, vou começar falando de Emmanuel. O Anuel me surpreendeu muito nesse álbum, porque eu tinha uma imagem muito negativa dele, vou me confessar aqui. Eu percebi algumas coisas nesse álbum, como por exemplo, ele trouxe muitas participações, participações bem diferentes, curiosas inclusive, de vários ramos diferentes. Ele conseguiu trazer várias vertentes, né? Então você vê reggaeton, você vê trap, você vê um reggaezinho, que é aquela primeira música que inclusive, enfim, eu não gostei. E tem uma coisa muito engraçada nesse álbum, que eu não sei se vocês repararam, enfim, da música Narcos pra música Futebol e Rumba. samba. Tem uma pulada, assim, de diferença de gênero, assim, um enredo impressionante. Você tá ali com aquela tiraeira e daqui a pouco, futebol e rumba, que é extremamente comercial. Isso me assustou um pouco no álbum. Criticando um pouco o que a Yudi falou dessa pegada de reggaetoneira, que é um pouco na levada de safaeira. Sou defensora de safaeira e sou defensora de reggaetoneira. Inclusive, eu deixo aqui uma observação pra gente acompanhar os próximos lançamentos do mundo urbano, do reggaeton principalmente, pra ver se isso não vira tendência, essa virada de música. Porque a Noel trouxe isso, Bad Bunny já estava com isso, então acho que muita gente vai pegar carona nessa onda. Agora eu vou falar um pouco do álbum do Nengo Flow. Eu achei que ele continuou com a cara dele, não me surpreendeu, nem pra mal, nem pra ruim. Eu escutei exatamente aquilo que eu tava acostumada a escutar de Nengo Flow. Ele conseguiu trazer a identidade dele bem explícita, trabalhando um pouco com a velha escola do reggaeton e a nova escola. Eu acho esse intercâmbio muito legal nos artistas, principalmente quando são pessoas que já vêm de antes do reggaeton, que traz uma bagagem de trabalhos, igual o Nengo Flow. E eu valorizo muito esse intercâmbio quando vem de artistas com história, com bagagem. Então, achei muito legal isso do Anuel. Eu vou pegar um pouco pra definir a estante do reggaeton que eu vou colocar. Vou lembrar um pouco do episódio que a gente falou sobre Bad Bunny e sobre o J Balvin. Eu acabei escolhendo o álbum Colores do J Balvin, exatamente por ser J Balvin por J Balvin, não trazer muitas participações. Nesses dois álbuns, não tem como a gente pregar muito essa regra. Porém, eu vou trazer um pouco da regra de a não mudança de ritmos. De ser Nengo Flow, assinado por Nengo Flow, com a identidade dele intacta durante todo o álbum. Então, quem ganha, para mim, é o álbum The Goat, do Nengo Flow.
O Emmanuel, eu não vejo essa autenticidade. Eu vejo que ele, como o Ayuri falou, atira para todos os lados. Isso não é ruim, ok? Mas eu vejo que ele dá muito Ctrl-C, Ctrl-V nesse álbum. Então eu vi que ele tava querendo muito fazer mainstream. Ele queria fazer muita polêmica, queria ir pra Billboard. Ele tava focando em números, entendeu? E assim, quando o artista passa pra esse lado, já me preocupou um pouco. Por exemplo, a minha melhor composição, que eu acabei não falando, foi Secretos. Secretos do álbum do Anuel, porque eu achei totalmente diferente de tudo que ele já fez. Como a Thaís falou, ele ficou mais doce depois da Karol G, ele tinha uma pegada muito mais pesada, e nesse álbum ele pegou os dois lados dele e jogou em um álbum só, justamente ele, Emmanuel, né? Justamente esses altos e baixos dele, acho que ele quis dizer justamente isso, e também que ele está copiando outras pessoas, então ele quis aproveitar também e já falar, ó, o Emmanuel também é isso, faz parte de várias referências, eu me construí dessa forma, então eu consegui acompanhar a linha de raciocínio dele, mas por autenticidade, eu ainda prefiro o álbum do Nengo, porque ele é simples, humilde, gravou as canções dele, não mirou no mainstream, ele fez o dele, trabalhou, não precisou de holofote, e tem um álbum aí sólido, e conseguiu fazer um álbum completo. Então é unânime em relação ao disco, né, do Nengo Flow, que vai para a nossa querida estante da Reggaeton Brasil, né?
E é isso aí, pessoal. A gente tem mais um álbum na nossa estante do Reggaeton Brasil. Eu sugiro até para o nosso departamento de design fazer uma arte para colocar no nosso Instagram com a estante do Reggaeton Brasil. Quais são os álbuns que estão lá? Por enquanto é The Goat, do Nengo Flow, e Colores, do J Balvin. E aí você também pode comentar o que, que você concorda, o que, que você discorda da gente, beleza? Então, já para ir encerrando, para você ouvir tudo que a gente tem produzido muito, muito, muito conteúdo, entra no nosso Deezer e no nosso Spotify. É só procurar por Reggaeton Brasil. Aí estão todos os episódios dos nossos programas. E também pode seguir a gente no Instagram, onde a gente está sempre postando novos conteúdos. Você pode seguir a gente lá como @reggaetonbrasil e as nossas contas pessoais. A Thaís está como @thaisqueiroz, com TH, né, em Thaís, e o Queiroz tem dois Is. Já o ARP está como ARP Oficial, em português, viu, sem dois Fs. É ARP, ARPE. Oficial, sem dois Fs, um F só, oficial. E eu, Gabriel Aigud, IWOOD. Beleza? Até a semana que vem, pessoal!
Não esqueçam de ir lá, viu, comentar e até falar sobre os futuros temas que vocês querem que a gente fale aqui. Então é isso, abraço e até mais.
Muito obrigado a todos vocês que escutaram até aqui nosso programa e sábado que vem tem mais aqui na Latina Hits às 10 da manhã. Tchau, tchau.